Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9@3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Desejo de Gol é uma autobiografia empresarial de Henrique Constantino, vinculada à trajetória de formação e expansão da Gol Linhas Aéreas, uma das companhias que mais transformaram o mercado de aviação no Brasil. O livro combina relato pessoal, bastidores corporativos e reflexão sobre empreendedorismo em um setor altamente volátil, marcado por pressão operacional, decisões estratégicas difíceis e forte exposição pública. A proposta não é apenas contar a história de um negócio bem-sucedido, mas mostrar os custos humanos, éticos e societários envolvidos na construção de uma empresa aérea de grande porte. Ao recuperar episódios de crescimento, crise, publicidade, acidentes, tensões entre sócios e um episódio policial que o autor diz ter protagonizado, a obra busca oferecer ao leitor uma visão menos idealizada da vida empresarial. Por isso, o livro se destaca por unir memória, confissão e análise de um setor que ajudou a democratizar o transporte aéreo no país. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a formação da Gol como projeto de democratização da aviação. Um dos eixos centrais do livro é a criação da Gol como uma empresa que ajudou a mudar o acesso ao transporte aéreo no Brasil. A obra apresenta a companhia não apenas como um negócio lucrativo, mas como parte de uma transformação de mercado, ampliar a base de passageiros, simplificar a experiência de voo e tornar o avião um meio de transporte mais acessível. Esse enquadramento é importante porque desloca o foco do sucesso empresarial para o impacto estrutural da empresa no setor. O autor mostra que a construção da Gol exigiu visão de escala, leitura de demanda reprimida e capacidade de competir em um ambiente tradicionalmente restrito. Assim, o livro funciona também como registro de uma mudança histórica na aviação brasileira, em que estratégia comercial e redefinição do público-alvo caminham juntas. Em segundo lugar, o empreendedorismo sob pressão em um setor de alta volatilidade, a narrativa dá grande espaço à ideia de que administrar uma empresa aérea é lidar com instabilidade permanente. A aviação depende de combustível, regulação, demanda oscilante, custos altos e eventos imprevisíveis, o que torna o planejamento sempre vulnerável a choques externos. O livro trabalha essa condição como parte essencial da experiência de comando, mostrando que decisões empresariais em companhias aéreas não podem ser avaliadas com a mesma lógica de setores mais estáveis. Essa perspectiva ajuda o leitor a compreender por que a gestão no setor aéreo exige resiliência, rapidez de resposta e tolerância ao risco. Ao invés de romantizar o empreendedorismo, o autor evidencia o desgaste cotidiano de liderar uma operação complexa, onde crises não são exceções, mas componentes da rotina. Em terceiro lugar, crises, acidentes e a dimensão humana da gestão. Outro ponto forte do livro é a presença de episódios traumáticos e de crise, especialmente o acidente do voo 1907, citado como marco doloroso da história da empresa e do país. Em vez de tratar esses eventos apenas como problemas reputacionais ou operacionais, a obra os insere na experiência humana de quem lidera uma companhia aérea. Isso amplia a leitura do livro, porque mostra que a gestão de uma empresa desse porte envolve responsabilidade moral, luto público, pressão midiática e necessidade de reorganização interna. A abordagem também ajuda a relativizar visões simplistas sobre liderança empresarial. Nem toda decisão se resolve em termos de eficiência, pois há momentos em que o gestor precisa responder a tragédias e preservar a continuidade da organização. O livro, nesse sentido, oferece um olhar raro sobre a tensão entre negócios e vulnerabilidade humana. Em quarto lugar, relações societárias, conflitos internos e os limites da convivência empresarial, a autobiografia também se diferencia ao expor amores, desamores societários e tensões entre os envolvidos na trajetória da empresa. Esse recorte é relevante porque mostra que grandes organizações não se constroem apenas com capital e planejamento, mas também com alianças instáveis, divergências de visão e disputas por poder. O livro sugere que a vida societária é muitas vezes tão decisiva quanto o desempenho do mercado, já que conflitos internos podem acelerar ou comprometer projetos de longo prazo. Ao discutir esses bastidores, o autor oferece ao leitor uma compreensão mais realista do ambiente empresarial brasileiro, em que relações pessoais, confiança e interesses estratégicos convivem de modo delicado. Essa dimensão também reforça o caráter confessional da obra, que não se limita a celebrar conquistas, mas admite fricções e ambiguidades da experiência corporativa. Por último, ética, imagem pública e o peso das escolhas pessoais, o livro inclui um episódio policial em que o autor se coloca como protagonista, além de reflexões sobre conduta, responsabilidade e reputação. Esse elemento é importante porque afasta a obra de uma autobiografia meramente celebratória e a aproxima de um relato sobre limites éticos na vida empresarial. A trajetória narrada deixa claro que visibilidade, poder e influência não eliminam consequências pessoais e que a posição de liderança amplifica o impacto de decisões privadas. A obra também sugere que a imagem pública de um empresário é constantemente construída e testada por fatos concretos, não apenas por narrativas de sucesso. Ao abordar esse aspecto, o livro amplia sua utilidade para além do caso Gol, ele se torna uma reflexão sobre como ambição, exposição e responsabilidade se entrelaçam na vida de quem ocupa posições de comando. Em conclusão, Desejo de Gol é indicado para leitores interessados em autobiografias empresariais, história recente da aviação brasileira, gestão de crises e bastidores de grandes companhias. Também pode ser valioso para quem estuda empreendedorismo com foco realista, porque o livro não se limita a uma narrativa de conquista linear. Ele mostra riscos, acidentes, desgaste pessoal, conflitos societários e dilemas éticos. Esse conjunto torna a obra mais específica do que muitas memórias corporativas, que costumam privilegiar apenas resultados ou lições genéricas. Aqui, o leitor encontra uma combinação de relato íntimo e contexto setorial, o que ajuda a entender como uma empresa aérea se consolida em meio à volatilidade, pressão pública e decisões de longo prazo. O diferencial está justamente na junção entre confissão e história empresarial. O texto oferece um panorama de transformação da Gol e, ao mesmo tempo, expõe as fragilidades e contradições de quem participou dessa construção. Para quem busca uma leitura informativa, concreta e menos idealizada sobre negócios no Brasil, é um livro especialmente relevante. Se você quiser apoiar Henrique Constantino, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!